Este é um podcast Rádio Comercial.
Olá, este episódio, ao contrário de todos os outros, não traz quatro rodas, traz só duas. As duas rodas da scooter 100% elétrica Seat Mó, classe 125, mais de 130 km de autonomia, bateria portátil para carregar em qualquer lado. Agora com uma campanha imperdível em seat.pt. Vamos à conversa. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo, diz um conhecido poema de Alexandre O'Neill. Que segredo explica esta ligação incomparável entre duas pessoas que se dizem somos amigos? Como é que nasce este gostar? E pode morrer ou pelo menos ter várias vidas? Como é que se lida com uma amizade que depois resulta num engano? Algum dia fecha essa ferida? A amizade é uma forma de amor, como se diz, ou será no fundo mero instinto de sobrevivência? É que uma pessoa pode até viver sem amor, mas sem amigos... O meu nome é Pedro Ribeiro, tenho 53 anos e a sorte de ter amigos. Poucos, mas bons. Um podcast sobre amizade, hoje com...
Inês Castelo Branco.
Filipe Vargas. Pipim.
Poucos, mas bons. Um podcast de Pedro Ribeiro para a Rádio Comercial.
Olá aos dois. Vocês diziam antes de entrarmos que vocês não são bem amigos. Eu queria começar por aí.
Não, isto foi, fomos vizinhos.
No fundo já tiveste cá os meus melhores amigos todos.
Pois, exatamente. Eu percebi que isto já era uma coisa
que sobrou
corrente. Era o último da lista, tipo assim, melhores amigos. Ora, já vim com o Manel, já vim com a Custódia, já vim com não sei o quê. Tararara. As miúdas todas não posso estar a convidar, porque depois uma chateia. Não convidaste a outra, não convidaste a mim, não sei o que mais. Pronto, fio. Sou a Suíça dos amigos, tipo, não há problema nenhum, ninguém fica chateado.
Isto foi um bocadinho, portanto, as amigas têm mais ciúmes?
Não, sim, era muito mais difícil escolher uma amiga para estar aqui do que um amigo, sim.
Porquê?
Por todas as razões. Já porque eu tenho, ao contrário do nome do teu podcast, eu tenho muitos, mas bons.
Ah, bom, que sorte.
Mas
faz-me sentir muito especial.
Obrigado. Mas isso depois dificulta este tipo de escolhas.
Escolha.
A Custódia é uma escolha que tem sido bastante óbvia pela nossa diferença de idades e as pessoas têm muita curiosidade em relação a isso.
Ela também vai ficar contente de ouvir isso, mas tudo bem.
E o Manel e o Manel Moreira, por ser aquele meu amigo de mais pequenina, normalmente também era o que eu escolheria para. Já escolhi para outras ocasiões destas. Desta vez.
Mas a antiguidade não é um posto, lá. Não é por ser amiga há mais anos que és mais amiga.
Desta vez pensei assim: opa, por que não o Filipe? Coitadinho.
Coitadinho. Estava para ali.
Não, e é engraçado que a minha amizade e do Filipe não foi imediata. Nós não, tipo, ao contrário do Manel, que eu conheci na escola com 12 anos e ficámos amigos até hoje, o Filipe e eu conhecemos-nos há muitos, muitos anos, mas não fomos amigos logo. Tínhamos muitos amigos em comum. Também há uma diferença de idades que na altura...
Que não é quase nada, mas porque na altura eu trabalhava, eu era publicitário. E trabalhava a certa altura com o Gonçalo, o irmão da Inês. E então, por causa do Gonçalo, acabei por conhecer a Inês e depois havia mais amigos comuns. Ou seja, era uma pessoa que estava um bocadinho na paisagem de vários amigos, mas nunca...
Sim, depois eu tinha uma grande amiga, que tenho até hoje, que é a Margarida Vila Nova, e o Filipe era muito amigo da mãe da Margarida.
Portanto, aí a diferença de idade.
Estávamos sempre em...
Não está a correr bem. Mesmos... Temos esperança, isto agora está a começar.
Nos mesmos núcleos. Mas é assim, mas para quem é mais nova, estou perto da idade dele, portanto... Estou péssima.
Estás acabadíssima.
Estou acabada. Nós, depois da nossa amizade, surgiu. O Filipe, entretanto, decidiu mudar de vida, não é?
E
deixou a publicidade para ser ator, ainda bem. Perdeu-se um ótimo publicitário, mas ganhou-se um grande ator. Eu, na altura, já estava a estudar para ser atriz e lembro-me de olhar para ele com uma grande admiração. Não só porque ele era um ator ótimo desde o primeiro trabalho, como era um bonitão, como é um bonitão.
Portanto, isso melhora.
Eu ficava é engraçado que até hoje tenho essa admiração por ele. Eu acho que nas relações de amor e de amizade também, quanto mais admiração eu tiver pelo outro, melhor, mais longínquo acho que a coisa vai ser. Sim. E sempre tive uma grande admiração por ele. Sempre o achei um homem muito culto, com muito bom gosto e um grande ator. Portanto, fui aproximando.
Tanto pediu assim, pronto, vá lá, adicionei-a no Facebook e pronto,
pois,
e o
de
resto
repente,
é história.
Ele viveu com uma amiga minha também. De repente tínhamos imensas pessoas em comum, muito mais até do que parecia ao princípio.
Sim.
E começámos a estar juntos de uma forma mais assídua. Depois, entretanto, formou-se um grupinho a quem nós chamamos de as Ratazanas, uhum. que somos 7 ou 8 amigos muito próximos e que desde o momento que esse grupo se formou nunca mais nos separámos. E há que dizer também que o Filipe é uma pessoa muito importante na vida do meu filho. É aquele amigo que tem muito jeito para crianças, principalmente se elas forem bem educadas e inteligentes.
É sempre
nunca é mérito teu,
nunca,
repara.
Calma.
É uma nutrada.
Eu acho graça àquela criança porque ela fez aquela criança daquela determinada
claro,
maneira. Como
claro,
tal, eu
claro.
Tinha mais era com a obrigação de ser amigo daquela criança.
Não, mas é daqueles amigos que é muito presente na vida do meu filho, daqueles que brinca, mas também ensina. É uma figura paternal até para o meu filho, bastante ativa. E mais.
Com muito gosto.
Mas isso é do teu lado. Eu gostava de te ouvir um bocadinho, Filipe. Como é que foi do teu lado? Ainda te lembras desta pessoa ser uma estranha?
Lembro, sim, de ser uma pessoa assim. Eu lembro que a Inês, mais ou menos nessa altura, de quando começou a entrar assim na paisagem de. Tu fazias coisas de publicidade e já fazias assim algumas coisas de.
Da moda
e tal. E eu, como trabalhava em publicidade, fazia também as campanhas da Moda Lisboa. Portanto, havia uma data de... Era uma pessoa que eu achava muito bonita, muito simpática.
Até a conhecer, não?
E depois... mas pronto, eu estava noutro universo, noutra faixa etária. E sim, esta diferença das idades às vezes depende das alturas da vida. É quando nós somos... quando tu tens, tipo, imagina 12 anos e alguém tem 16, são dois mundos completamente diferentes. Depois, evidentemente, essas diferenças vão se atenuando com os anos. Mas na altura estávamos em fases diferentes na vida e tínhamos grupos de amigos diferentes. E o facto de depois eu ter saído e ter começado a trabalhar como ator, depois aí necessariamente começámos a ter mais pontos comuns. E eu sempre achei que a Inês fez um processo de crescimento daquilo que é o trabalho dela como atriz e de querer sempre fazer coisas mais interessantes, ser uma pessoa com muito poucos preconceitos em relação à vida e a esta profissão. Não, há muitas pessoas que têm um bocadinho o que é que as pessoas vão pensar. A Inês sempre fez de tudo, fez das comédias mais populares até peças no Dona Maria, e eu acho que esta à vontade com que ela se move por todos os lados é uma coisa que...
Ajudou-te a ti própria a fazer a mudança que tinhas que fazer, de alguma maneira?
Não, mas ajudou-me a perceber que... porque na altura não pesou na minha decisão, porque não éramos amigos a esse ponto, mas olhar para uma pessoa que se move tão naturalmente e de uma forma unapologetic, para uma pessoa que chega a um meio novo... como eu cheguei aos 35 anos, foi quando eu comecei a trabalhar como ator. Eu tirei o meu curso de ator no estrangeiro, portanto eu nem sequer tinha um network que me pudesse apoiar, de amigos de escola, de formação, e às vezes há alturas que tu tens a sensação que estás ali um bocadinho a impor, que és um estranho, que és um que quase não tens direito àquele sítio.
Alguma vez hesitaste nesse caminho e pensaste, terei feito bem?
Não. Por acaso, eu acho que só houve uma vez, porque as coisas, a primeira vez que eu tomei a decisão, depois aquilo foi tudo assim muito seguida, desde a entrada na escola, a facilidade para arranjar sítio para ficar em Madrid, portanto foi tudo assim, sem problemas nenhuns. E depois eu, quando voltei, a certa altura houve ali um momento que estava ali sem... Fiz um projeto que eu não gostei nada e pela primeira vez, e fiquei tipo... não era para isto que eu mudei a minha vida. Não, foi assim foi uma semana, mas foram assim uns dias em que pela primeira vez eu duvidei se aquilo tinha sido o melhor caminho, que eu tinha tido sorte nos projetos desde que tinha começado. Eu comecei com o Conta-me Como Foi, que era uma ótima série na RTP, depois fiz filmes com o João Botalho, com o Bruno de Almeida, portanto havia uma data de coisas boas e com qualidade a acontecer, e de repente faço uma coisa que era uma porcaria. E chegava todos os dias a casa e chorava, e tipo, porque aquilo era mesmo frustrante, porque não tinha... Não
foi para isto que me inscrevi.
Exatamente,
foi.
Aquilo era mesmo mau. E às tantas, esse sentimento de desconfortável e de... Pronto, são as duas de crescimento, portanto eu ainda não tinha tido essa experiência na minha vida profissional como ator.
E tu, ao contrário da Inês, ou do que tu dizes da Inês, ligavas muito ao que as pessoas poderiam dizer?
Não. A minha questão tinha, aquilo era comigo.
Eu acho que ele entrou logo para um sítio e para um patamar em que as pessoas não tinham preconceito em relação a ele. Entrou logo pela porta da frente.
Eu ia perguntar isso do teu lado, se o mundo da representação, até que ponto é que existe preconceito para quem vem de fora?
Eu levei com todos os preconceitos possíveis e imaginários, mas acho que graças a Deus está tudo diferente. A internet vem mudar tudo. E eu própria, nós todos somos preconceituosos. Eu própria também tive de combater preconceitos meus e todos os dias o faço. Agora, sou incapaz de tratar mal seja quem for, mesmo que tenha um preconceito em relação a essa pessoa, engulo e finjo que não tenho. Porque passei por muitos, fui muito maltratada.
Mas, o que é que acontecia?
Não me consideravam, era tipo a modelo, ou a filha da apresentadora, ou aquela da voz, não sei o quê, ou era todos os preconceitos possíveis e imaginários ele veio com
eles. Estavas lá por favor, ou por...
Sim. E eu sou de uma geração pré-morangos, havia muito poucas atrizes novas a começar, e as que havia, que continuam a ser minhas amigas até hoje, vinham de cursos feitos no estrangeiro, formações à séria, ao contrário de mim, que não tinha formação. Portanto, também levei com esse preconceito de não ter formação. Mas o Filipe foi
quando
para casa.
Quando o Filipe chegou, isso já estava mais batido? Sentes que já não era a mesma coisa?
Não, eu sempre continuei a levar com muito preconceito, mas depois comecei a dar-me com pessoas que ultrapassavam esse preconceito. Por exemplo, o Filipe nunca teve esse preconceito em relação a mim e nunca me tratou de forma diferente, porque eu acho que depois também passou a admirar-me e
há uma coisa que, também que tu disseste e eu acho que é uma das razões. É quase condição sine qua non para eu ser muito, muito, muito amigo de uma pessoa. É a relação, não só que essa pessoa tem comigo, como a relação que essa pessoa tem com o mundo. E quando eu digo com o mundo, digo com o empregado do café, ou com os profissionais, ou com as pessoas em geral. Eu lido muito mal com faltas de educação, eu lido muito mal com aquelas pessoas que é indiferente àquela pessoa, o da loja ou o taxista, e lido muito mal com quando as pessoas tratam as pessoas um bocadinho abaixo. E a Inês é exatamente o contrário, ela trata as pessoas todas em geral bastante acima. E isso, como também é um bocadinho a minha postura de vida, acho que tu não tens o direito de tratar mal ninguém, e mesmo quando as pessoas te tratam mal, que isso também é um exercício que nós fazemos à medida que vais crescendo, que é, à medida que vais crescendo, tu vais deixando de estar tão focado em ti próprio e começas a estar cada vez mais consciente do mundo que te rodeia. E uma das coisas que acontece, e que eu acho que é um resultado direto do crescimento, que é, às vezes, imagina, vais a um sítio e alguém te trata super mal, é ostensivamente mal educado, ou antipático, ou o que for. Tu não sabes de onde é que vem aquela pessoa. Tu não sabes o que é que lhe aconteceu de manhã. Estás a ver? Não sabes se tem um familiar a morrer.
Mas tu consegues ter a lucidez e a serenidade dessa
eu
leitura?
Paro. Não respondo na mesma moeda.
Olha, já eu a última vez que fiz queixa de alguém, depois vim para aqui para a Rádio Comercial a chorar. Porque até que fiz queixa de uma pessoa e se calhar ela tem uma vida horrível.
Pois eu tenho essa coisa. E depois agora,
mas eu tinha razão, atenção. Mas... Pois fiquei a pensar nisso. Eu tinha razão, fiz queixa porque era a única forma de me defender era pedir o livro de reclamações e fazer queixa, mas depois fiquei a sentir-me mal e vim a chorar no caminho.
Tu achas que de repente
aqui,
assim, aquela pessoa de repente agora vai perder este trabalho e tu vais lixar a vida desta pessoa para todo o sempre e também não foi tão importante.
Não, mas o que eu digo é, agora aqui, na serenidade deste estúdio, às 3 da tarde em que estamos a gravar isto, percebo isso. Mas nem sempre é fácil controlar isso quando as coisas estão a acontecer.
Sim, mas eu não sou o Gandhi, calma. A única coisa
pois, exato.
Pronto, a única coisa que eu tento fazer é o seguinte: aquela resposta reativa, eu já aprendi a controlar. Quando alguém é muito mal educado, não sei o quê, eu não respondo da mesma maneira.
E é preciso ter esse filtro com os amigos quando um deles se passa?
Claro que sim.
Já se passaram com o outro? Já discutiram?
Nós não, por acaso, não temos assim um grande historial de coisas, não, mas
não, já discordamos muitas vezes. O Filipe ensina-me imensas coisas, tipo a nível político. Eu faço imensas perguntas ao Filipe, ele que me ensinou a maior parte das coisas que eu sei. Ele e a nossa outra amiga Bli,
a puxar um bocadinho a Inês para a esquerda, uma vez que depois tem dois irmãos que a puxam para a
direita.
Uma
vez que a minha família é toda de direita, eu comecei a fazer muitas perguntas aos meus amigos de esquerda,
a abrir os olhos.
E uma das coisas que ele também me ensinou é isso, não, às vezes não vale a pena se zangaste com um amigo por palha, não é? Eu já me zaguei com alguns amigos e não é nada bom, não é nada fixe. Portanto, hoje em dia evito mesmo que isso aconteça. E acho que no meu caso e do Filipe não faz muito sentido acontecer. Não,
mas por acaso,
não vejo isso a acontecer.
Aquele texto que tu leste ao princípio, que falava sobre uma coisa que é, pode ser um grande trauma, que é quando tu te chateias com um amigo, quando a amizade pode acabar ou não, mas fica sempre ali uma coisa. Eu acho que temos todos de ter, principalmente com os amigos, porque os amigos é quando tu baixas mais a guarda. Tu aqui és um profissional, estás a fazer a tua coisa. Outra coisa, imagina, quando estás a tomar uns copos com os teus amigos e de repente quando alguém diz a coisa errada no momento errado, isso pode ser mortal e é muito, muito complicado de gerirmos. E todos nós já tivemos, e nós desabafamos sobre...
E eu logo que bebo dois copos de vinho e digo imensas coisas que não devia. Mas por acaso
eu também bebo dois copos de vinho, então aí ficamos.
Eu acho que eu e o Filipe temos uma coisa curiosa que eu não tenho com mais nenhum amigo, que é quase como um casal. Nós passamos férias juntos há anos. Tipo, sempre.
Ah, é? Vocês passam férias juntos?
Sempre.
As férias é uma prova.
Mesmo.
Não. E sabes o que é que eu acho também que é uma coisa? Aqui há muitos anos resolvemos ir passar um fim de semana a Paris. E eu acho que, pronto, independentemente das férias, que estás com mais pessoas e tudo mais, foi um fim de semana só os dois. Nunca tinha viajado sozinho com a Inês. A Inês nunca tinha viajado sozinha comigo. E como tu sabes, as viagens podem ser o fim de uma amizade. Pronto. É preciso escolher muito bem os teus companheiros de viagem. E bem, eu nem sequer questionei isso. Fomos os dois e tivemos um fim de semana extraordinário.
A rir o fim de semana.
Ela, coitadinha, a aprender francês, não é?
Porque ele ia estrear um filme dele em Paris. E eu estava, como o meu filho estava na escola francesa, eu queria improve my French. E correu muito mal. Aspecto.
Logo para dizer improve my French, c'est améliorer mon français.
Exatamente. Não, esquece-me, nós estávamos num hotel. Ficou para sempre um nosso código quando ele quer gozar comigo.
Já estou a rir.
Estávamos num hotel, na estação de metro, como é que é? Miro Menilo.
É, aquilo é, em francês que escreve-se Miro Mesnil. Só que em francês diz Miro Menil. E esta dizia assim.
Dizia, então, estamos na estação de Miro Mesnil, homem.
Miro Mesnil, não digas Mesnil, mulher. Pronto, e virou fiado.
Miro Mesnil.
E às vezes, isto já foi há uma data de anos, e às vezes assim, do nada, assim, imagina, terça-feira à tarde, só me manda assim, Miro Mesnil. E já sei que ela estiver onde estiver. Esteja onde estiver.
Só acabar aquele raciocínio. Passamos férias juntos. Eu acho que nós um dia, até se não arranjarmos ninguém para estar, vamos acabar porque casaram com o outro e viver juntos.
Ou pelo menos, pronto, passar os nossos.
Mas nós temos uma coisa, eu tenho uma amizade, uma coisa peculiar na minha amizade com ele. É aquela coisa dos casais que estão juntos há muito tempo, de não ter medo dos silêncios, de quando um apetece cozinhar e o outro não, um cozinha e o outro fica sentado só a receber isso. Parece que quase não precisamos de falar entre nós, que é tudo muito natural. Eu ir para o Alentejo com ele é completamente diferente de ir com qualquer outro amigo. Com ele parece que eu não faço cerimónia nenhuma, que não preciso de ser anfitriã, que é tudo natural.
Quase como se fôssemos
um casal há 80 anos. Estás a ver?
Não há cerimónia.
Não, pode ficar de repente assim, estamos 3 horas assim a ler no sofá.
E depois estamos 3 horas a jogar.
E não fica aquele silêncio meio awkward.
Não. Somos amigos, era só. Ainda bem que ninguém fala, estamos mesmo ali.
Mas essa coisa, tu levaste isso há bocado, a conversa para um caminho, que me lembrou quando o Júlio Machado Vaz aqui esteve, que ele dizia que é uma ruptura numa amizade muito mais difícil ter retorno do que no amor. Sim. Mesmo que seja uma traição, porque o amor muitas vezes tem volta, mas uma traição numa amizade é fatal. Vocês concordam com isso?
Concordo.
Eu acho que sim. Absolutamente.
Já perderam amizades?
Eu já, infelizmente. Não teve a ver com traição. Eu já estive chateada muitos anos com amigas que depois fizemos as pazes e consegui mesmo reatar essas amizades.
Mas sinceramente, como era?
Sim, demorou. Demorou um bocadinho, mas eu acho que quando as pessoas se mostram verdadeiramente arrependidas e querem mesmo e sentem mesmo falta uma da outra, é devagarinho a coisa vai lá.
Quem foi a culpa?
Prefiro não dizer porque acho que nós achamos sempre que a culpa é do outro, não é?
Portanto, em princípio.
Em princípio. Mas por acaso, a tal relação que eu perdi, acho que também foi parte de culpa minha.
E já fizeste alguma coisa para lá ir?
Não, porque não me apetece. E agora? Eu estou à espera que um dia me apeteça.
As amizades também têm outra coisa, que é connosco, nós somos muito presentes na vida, no cotidiano um do outro. Ou seja, até há pouco tempo éramos vizinhos, além da história das férias e tudo mais, temos muitos amigos em comum, temos muitos gostos que partilhamos, os tempos livres e tudo mais. Ainda falta-nos trabalhar juntos, que isso ainda
só não. Nunca contracenámos, engraçado.
Mas, por exemplo, a amizade tem essa coisa interessante que é, tu tens aqueles amigos que se passam imenso tempo sem ver e de repente encontras na rua ou numa coisa qualquer
e está tudo lá.
E é como se tivesses falado há 5 minutos atrás. Eu acho que isso é um grupo de amizade que é bom ter, mas nada, isto é para mim a melhor versão de amizade.
Sim, se eu estou 3 dias sem ouvir alguma coisa sobre ele, fico preocupada.
Ou seja, esta coisa da amizade do cotidiano. E do somos mesmo amigos um do outro, preocupamos mesmo um com o outro, estamos muito, não só na parte familiar, olhando um bocadinho, estávamos a falar com a mãe dela, tipo, eu gosto imenso dos irmãos, conheço, há aqui uma coisa depois dos amigos que temos comum, e depois, ainda por cima, como trabalhamos na mesma área, a Inês vai ver tudo o que eu faço, eu vejo tudo o que ela faz, e não é, é zero por obrigação, é mesmo, eu tenho genuíno interesse em ver o que é que ela está agora a fazer, assim como sei que ela tem isso em relação a mim. É uma grande amizade, que é uma coisa muito bonita.
E depois é um homem que gosta de jogar jogos comigo, que é raro.
Jogos?
Né? Jogos. Esta rapariga
que
é
mais cartas ou jogos de tabuleiro?
Scrabble, cartas, trivial. Só paddle é que ele não joga comigo.
Fala-me do índice de batota.
Não.
Pronto,
há.
Não, mas fala só de uma coisa que é o seguinte: isto tudo corre bem, porque eu gosto de jogar por jogar, porque gosto muito de Scrabble, gosto muito.
Deixa-me
de jogar.
Deixa-me adivinhar, a Inês é muito Grapple, competitiva.
E a Inês é um monstro, se perde.
Pois.
É, não é competitiva, é um monstro. Fica chateada. Pronto, então se calhar agora amanhã vais-te ao supermercado, porque eu de manhã tenho aqui umas coisas para fazer. Isto porque perdeu um jogo. Isto aconteceu bem vez na vida, porque ela ainda por cima joga muito bem.
Não, é assim. Eu
outro dia ganhei do
Grapo. Eu continuo a dizer, eu só tenho mal a perder quando há batota. Tu ganhas, no outro dia não, eu não.
Mas não foi
não
batota.
Reagi mal, está bem? Eu reagi mal.
Mas...
Mentira!
Mais ou menos.
Mentira, até te disse parabéns. Com ar um bocado condescendente.
Mas é um parabéns.
Aquilo assim, parabéns.
Mas é aquele parabéns, não é?
Tipo assim,
não,
a pensar assim.
Não é parabéns.
Depois
assim,
de ganhar 9, parabéns.
Não, é tipo assim. Não, tipo assim. Este gajo, eu fui à casa de banho, deve ter sido nessa altura que ele fez aqui qualquer coisa.
Já sabe que este episódio vem de trotinete. Seat Mó, classe 125, 133 km de autonomia, campanha a não perder. Saiba tudo em seat.pt. Então vocês exercem a vossa amizade muito para lá da profissão. Pergunto-vos uma pergunta clássica do podcast: se vocês acham que amiga-amiga é a visita de casa.
Sim.
Sim.
É curioso como são tão perentórios. Eu já estive aí nesses sítios. Quem dissesse, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Ai, não.
Para vocês é
não,
fundamental.
Não, nós somos.
Não, mas
Inês.
É a nossa. É,
pois, eu gosto
muito de receber. Ele também.
Eu também. Portanto, a mim não me faz sentido
não haver essa parte.
Claro, se é amigo, está lá em casa a certa altura.
Sim,
manhã ou tarde à noite.
Tem uma razão. Eu fico com a cadela dele quando ele vai viajar. Ele, se eu preciso ficar, ir com o meu filho a algum lado, vai ele. Ou, tipo, não, é mesmo lá de casa. Neste caso, é mesmo lá de casa.
Não. E há coisas que se dizem amigos que não se diz, sei lá, em terapia.
Ai, claro. Eu demorei imenso tempo. Pronto, isto agora. Eu demorei imenso tempo a fazer terapia.
Abanou a cabeça, já lá vamos.
Eu sei. Eu demorei imenso tempo a fazer terapia porque eu achava que. Eu sou mesmo daquela. Eu estou com tudo. Como ainda por cima tenho isto e tens assim mais alguns em quem eu tenho uma confiança absoluta e que me conhecem muito bem e que vão estando a par de tudo aquilo que vai acontecendo. Eu achava que, como tal, eu não devia estar a precisar de terapia. Depois, finalmente, quando fiz terapia, como deve de ser, percebi que é outra coisa completamente diferente. Ou seja, não, se calhar não é aquilo que se diz, é a maneira como se diz. É o foco. Eu acho que, se calhar, eventualmente pode haver... tu podes contar a mesma coisa, um episódio que te aconteceu a um amigo, quase esperando que ele te reconforte se a coisa foi mais traumática, mas se calhar se contas à tua terapeuta ou ao teu terapeuta é um bocadinho o foco é tentar perceber de onde é que vem esta reação.
Ai,
portanto, eu acho que se molda um bocadinho a história consoante seja para uns ou seja para
eu
outros.
Eu digo, o mesmo que eu diga a ele, digo ao meu terapeuta, digo o que é que ele respondeu, digo o que é que eu senti quando ele respondeu isso e só depois é que faço a análise de tudo.
Então no sentido em que, mas não percebi, tu contas tudo?
Eu conto tudo.
Ao terapeuta como se fosse um amigo.
Sim.
Ah, não, mas
um amigo, não, não. No sentido de contar tudo, não, não daquilo que vais à procura,
sim,
do que tentas construir.
Se calhar o terapeuta não sabe as minhas experiências sexuais como eu conto aos meus amigos. Para aí terei algum pudor, sim. Mas o resto tudo falo abertamente, sim.
Tu tens mais. Tens um filtro mais. Ou achas que é dizer de outra maneira, como tu estavas a dizer?
Ah, não, se calhar não me estava a explicar bem. Enquanto que o desabafo que eu tenho com um amigo é uma coisa sem um objetivo à vista.
É só desabafar e procurar empatia e
como? Uma conversa que eu tenho com um terapeuta, eu quero dar toda a informação àquela pessoa para que aquela pessoa me conduza a encontrar qualquer coisa. Por isso, senão não era terapia. Era só uma conversa, era só um desabafo.
Mas então respondendo, há ou não coisas que tu dizes a um amigo que não dizes a um
terapeuta? Ah, não, mas eu digo... Não. Não, eu digo tudo a uns e a outros. Simplesmente, o objetivo é diferente. E se calhar, por causa disso, o tema é tratado de maneira diferente. Mas não quer dizer que esconda uma coisa ou outra, mas possa evidenciar mais uma coisa do que outra. Pode ser.
Qual foi o momento em que vocês sentem que... que mais precisaram um do outro?
Eu acho que o momento mais difícil da minha vida foi o meu divórcio. Foi provavelmente quando nós nos aproximámos mais. Sim. Acho que foi por aí, sim. Não só ele, mas dois ou três amigos foram muito importantes para mim nessa fase. Porque foi de facto um momento muito difícil. Mas mais. Eu acho que esta coisa de haver alguém que está no teu dia-a-dia, que é lá de casa, torna essa pessoa muito especial para mim. Portanto, no fundo, a minha dificuldade é arranjar um momento em que ele não tenha sido importante para mim.
E tu? Há assim um momento, quando eu te faço a pergunta, há assim um que vem logo, este momento.
Sim. As minhas perdas recentes. E a Inês esteve lá sempre. Portanto, tu, naquilo que é a dor... há um consolo que tem a ver com quando tu sentes que tens um network de amor e de amigos que te ampara a queda. E a Inês é uma dessas pessoas que eu sinto que aconteça o que acontecer, e este grupo também que foi construído por nós todos com muito amor, que são as Ratazanas, são pessoas, os amigos e a Inês absolutamente, que sabes que vão sempre fazer aquilo que é necessário ser feito, seja ir ter contigo a uma determinada hora, seja se não pode ir enviar um dos irmãos, seja há coisas, não, eu acho que calhar a pergunta é ao contrário, eu não sinto nunca que ela me tenha falhado.
E não acham que nessas alturas de tristeza do outro, de uma dor mais ou menos profunda, que aí é que se vê quem são os amigos que verdadeiramente cuidam de nós, porque num momento de dor também é preciso muito cuidado na forma como se cuida.
Sim, sim.
Não sei se me faço entender.
Eu acho, por acaso, uma coisa que eu percebi nessa pior fase da minha vida é que há amigos que não sabem lidar com a tua dor.
Uhum.
E também não se pode julgá-los por isso. Não quer dizer que eles gostem menos de nós.
Ah, okay.
Simplesmente entram em pânico e afastam-se. E depois voltam e pedem desculpa e dizem: olha, eu entrei em pânico. E eu consigo perceber isso.
Uhum.
E eu acho que há pessoas que são mesmo mais talhadas para estar lá em momentos difíceis. Há outras que não têm tanto esse jeito. Tal como eu acho que nos enterros ou velórios, eu sinto sempre, e já tive muitos amigos próximos a perderem pessoas, eu acho que há um instinto logo para tu pensares: devo ir ou não devo ir? Se o teu primeiro instinto é não devo ir, é porque não deves. Se o primeiro instinto é deves, é porque deves. E eu sempre me geri muito assim. E acho que isso aplica-se a tudo. Agora, há de facto pessoas com mais estofo do que outras, e pessoas que acima de tudo conseguem estar lá só em silêncio.
Uhum.
Só estar lá. Porque às vezes é só isso que uma pessoa precisa, não falar do assunto. Ou se calhar, como nos aconteceu há pouco tempo, fazer piadas sobre o assunto. Porque às vezes na tragédia também há comédia. Sim. Não estar aquele peso do ai, agora vamos estar todos em silêncio.
Sim, não estava ninguém assim. E depois, mas isso é engraçado. A história da às vezes pode acontecer uma coisa a uma determinada pessoa que vai ressoar dentro de ti, e há... Por exemplo, um caso de uma perda, não é? há amigos que têm a capacidade de passarem logo para a linha da frente e depois de repente vês que pode haver, como um ou outro que se põe tipo na retaguarda, e tu percebes porque é que se pôs na retaguarda, porque aquilo vai despertar uma data de coisas que aconteceram, traumas, e, uhum. e as pessoas ficam...
Cada um com a sua história, cada um com a sua bagagem.
E isso também é uma coisa que faz parte de... que nós falamos imenso sobre porque é que as relações amorosas de casal tradicionais muitas vezes não funcionam e porque é que as amizades têm esta capacidade de durar mais no tempo. Porque normalmente aquilo que acontece é tu esperas que a tua mulher ou o teu marido sejam tudo, não é? Sejam tipo o teu melhor amigo ou amiga, sejam um companheiro para ir ao museu, à praia, seja ótimo na cama, que seja um ótimo mãe, pai, tio, amigo, terapia. Não sei o quê, divertido, terapia, não sei o quê, tem ótimo, gosta de...
Tem que ter as valências todas. Pronto.
E ninguém é essa pessoa. E aquilo que tu muito inteligentemente fazes com os amigos é tu tens um amigo que é mais para aqui, tens um amigo que é mais para os concertos e não sei o quê, tens outro amigo que é mais para, não sei o quê, outro amigo que é para a gente. E isso, o facto de tu separares os teus gostos pelas aldeias, ou seja, tu sabes que a Inês não é amiga, pronto, praticamente para todo lado, mas há amigos que tu não convidas para determinados planos, ou há amigos que tu não... E isto é o que te parece normal, porque não há ninguém que seja absolutamente igual a ti e que esteja perfeitamente alinhado contigo.
Mas ainda bem.
Pronto, ainda bem. Mas muitas vezes as pessoas esperam isso do seu marido ou da sua mulher, e muitas, ou do seu namorado ou da sua namorada. E aí é que muitas vezes, e nós falamos sobre esta coisa quando começam a haver problemas nas relações, é assim, pá, tens de comatar essa falha com os grupos de amigos que têm.
Mas isto não pode levar a uma... Muita gente tem falado disso aqui no podcast, que são... os extremos ciúmes que às vezes existem entre amigos.
Entre amigos?
Sim, nas amizades há...
Eu sou ciumenta, atenção, sou mais ciumenta até entre amigos do que com namorados, e gosto de fazer humor com o meu próprio ciúme. E muitas vezes, quando o sinto, tento até pôr para dentro e
dizer, trabalhá-lo.
Para com isso, não pode ser assim. Mas agora já faço o humor sobre isso.
Sim. Estão todos aí.
Ah, é? Está tudo bem. Não me convidaram, não,
obrigado,
está tudo bem.
Obrigado, ligado.
Olha, mas falando de uma coisa de... Só para não... Estamos aqui todos o tempo a bajular-nos a nós próprios. Eu descobri que há um lado da amizade que eu sou uma nódoa.
Então?
Que é quando as pessoas vão viver para fora. Eu não consigo. Não sei se é um bloqueio que eu tenho, se é uma cena de ter de, porque estão fora, que obriga-te a teres de ligar, ou teres de fazer um FaceTime, ou teres de... Eu, de repente, os meus amigos que vão para fora, eu parece que me esqueço deles. Tipo, longe da vista, longe do coração.
Desligas.
Tipo, o Rui Maria agora, quando foi estudar para Old Vic, tipo, a altura até pedi desculpa, tipo, sou a pior amiga do mundo, mas já outras amigas minhas tinham ido viver para fora. Não, há um bloqueio qualquer que acontece dentro de mim que eu não consigo manter a amizade como em Lisboa.
Com a distância.
Quando estamos juntos.
Não emigres.
Só por causa disso.
Se ele emigrar, eu vou atrás dele.
Qual é? Há bocado estavam a falar do momento em que mais precisaram do outro. Às vezes, eu às vezes pergunto qual é o momento mais luminoso da vossa amizade. Às vezes, luminoso é porque é equivale àquele mais doloroso também. Mas não sei se é o caso ou não. Quando eu vos pergunto qual é o mais luminoso momento de vocês, os dois juntos, qual é esse momento?
Sei lá,
nós
rimos muito, nós temos muito essa coisa de. E quando o riso não tem de ser necessariamente luz e luz,
sim.
Mas há uma coisa de uma grande. A cumplicidade no riso e a cumplicidade na gargalhada é um fator de união, é uma ótima cola. Ou seja, a alegria é uma ótima cola para aquilo que é uma amizade.
Para mim, o meu momento luminoso com ele e com outras ratazanas. É aquele dia de verão em Cacela Velha em que nós vamos comer ostras depois, quando saímos da praia, que é uma coisa que nós fazemos há muitos anos.
Sim.
E que eu vi o meu filho a crescer com este grupo a fazer isso. E esta imagem que eu tenho do Filipe, porque eu sempre fui a única que fui bem neste grupo. Agora há outra que já foi, mas durante muitos anos o meu filho era a única criança. E o Filipe é aquele amigo que está sempre a brincar com ele, com o meu filho. Está sempre a estimulá-lo. Está sempre, claro que depois nós vamos rodando. E eu também sou uma mãe que tenho paciência e também brinco e não sei o quê. Mas estes verões em Cacela Velha, estas ostras e o Filipe sempre com atenção ao Simão, é assim para mim os momentos luminosos.
Sim, essa imagem da, é assim uma espécie de imagem de perfeição, sabes? Quando tu tens, quando já está toda a gente com um bocadinho de cor, assim do primeiro dia, aquele primeiro escaldãozinho que sabe sempre bem, não é?
E depois, apanhas o barco.
Sim, apanhas o barco e de repente vem assim, sabe? Quatro dúzias, duas, três,
e arroz de linheirão e vinho assim, branco fresquinho.
É isso mesmo.
É
o verão trata melhor as amizades.
Sim, sem dúvida.
Porque aí,
mas também temos a lareira no Alentejo.
Tens tempo para fazer. Tens tempo para estar muito tempo juntos. E como de repente, como é evidente, tu formas os teus, o teu grupo de amigos consoante os teus gostos e aquilo que tu gostas de fazer nos tempos livres. E nós todos gostamos de comer, todos gostamos de cozinhar, todos gostamos de dormir, todos gostamos de ler, todos gostamos de ostras, todos gostamos de vinho. E então de repente
está tudo certo.
Está tudo certo e todos somos muito estúpidos e rimos muito e contamos muitas parvoíces.
E
somos muito. Que isso que eu acho que é uma das coisas boas também desta, da nossa e deste grupo que estamos sempre a falar, é que não temos vergonha nenhuma em contar as piores coisas que nos acontecem, aquelas que tu ficas tipo assim.
Os walk of shames da vida.
Tipo, os walk of shames, que temos muita situação vergonhosa na nossa vida, graças a Deus, e quando isso de repente vira uma piada, ou seja, um momento embaraçoso vira uma piada de uma mesa com oito ou dois.
Não nos levamos muito a sério, não. Acho que é isso.
Vocês conseguem dizer um ao outro, se for esse o caso, quando não gostam especialmente da prestação profissional de um do outro? Numa peça, numa novela, são capazes de dizer, epá,
não, já o Filipe sempre gostei, mas tenho, já aconteceu noutras relações, não tenho. Mas eu também acho que o Filipe conhece-me tão bem que se eu não te gostasse de alguma coisa, sim, ele ia perceber.
Sim. Deixa-me perguntar-vos se o valor que vocês dão, e parece-me evidente que é imenso, que dão à vossa amizade, também provém, eventualmente, do facto de, muito no mundo artístico, muitas vezes há uma camada de superficialidade. Parece que toda a gente é muito amiga e que toda a gente se conhece. E mesmo pessoas que não se conhecem, como são normalmente figuras públicas, falam umas para as outras quando se encontram com olá, estás bom? Com uma proximidade que não existe. De que maneira é que é difícil, com esse barulho das luzes reinante, perceber a diferença do que é a série e do que é só o status quo?
Porque eu tenho... Eu acho que isso, eventualmente, essa confusão pode acontecer se tu tiveres crescido nesse meio e essas coisas.
Quem vem de fora vê melhor.
Eu comecei a trabalhar como ator aos 35 anos, portanto, eu já era um adulto, havia uma data de coisas que eu já sabia distinguir. Eu acho que há uma coisa que nós, atores, temos de fazer crer ao público que eu sou teu irmão e que sou teu marido e que sou primo da outra. Essas relações de proximidade, de grandes relações, seja dos casais, etc., são criadas nos ensaios ou às vezes até de uma forma mais imediata. Eu acho que há uma espécie de uma tendência natural dos atores de criarem um grande à vontade, porque essa à vontade faz parte da nossa vida. Tu conheces uma pessoa, 5 minutos depois estás a dar-lhe um beijo na boca. E isto já aconteceu. Então, esta criação deste nível de intimidade, se tu quiseres, superficial, do tipo, ah, gosto de ti, não sei o quê, é também um bocadinho para disfarçar este incómodo que às vezes pode existir. De repente nós estamos aqui, mas eu também não sei nada sobre ti. Mas eu acho que essa confusão não existe, pelo menos para mim. Ou seja, essa grande proximidade e essa grande cumplicidade que tu vês, parece que os atores somos todos os melhores amigos uns dos outros.
Atores, músicos.
Eu não acho de todo que isso seja uma coisa só exterior, faz parte dos códigos da profissão.
Eu acho que não podia ter respondido melhor. Aliás, a única coisa que eu acrescentaria é que, de facto, acontece muitas vezes a felicidade de fazeres amigos para a vida neste meio.
Ah, sim, sim.
Esta tal intimidade que nós somos forçados a ter, seja da equipa técnica ou de outros atores, eu já fiz amigos para a vida, desde os Batanetes, que fiquei amiga do Zé Pedro Vasconcelos e do Miguel Melo, e de membros da equipa que não vale a pena dizer o nome porque vocês não sabem quem são, mas faço sempre, em todos os trabalhos que eu, onde eu estou mais tempo, consigo sempre tirar dois, três amigos que mantenho e que tenho e que gosto muito de manter. Claro que depois há uma diferença entre ter um amigo, ser bem educado, que eu acho que é muito importante, ser sempre gentil para toda a gente, não tratares mal ninguém, e depois também há aquelas pessoas, também há aquele fenómeno de pessoas que tu daste muito bem durante o trabalho e depois cri-cri, não vês mais. são amizades mais efêmeras deste meio. Não quer dizer que não tenham tido importância durante aquele tempo.
E não quer dizer que não tenham sido honestas enquanto isto durou.
Exatamente.
Nós estamos quase a acabar, mas eu queria saber se vocês são se vocês são amigos de cortar na casaca de alguém.
Claro.
Ah, claro.
Viste com o que é que isto saiu assim? Ui, claro. E às vezes é assim. Pronto, esta agora vai ter de ser. Tu viste?
Tanto como cortamos na nossa própria, não
é? Ah, é? Claro. Também fazem esse exercício?
Claro. Sim.
E a perguntar se têm vítimas preferenciais.
Temos.
Temos. Mas, uma vez, por exemplo, uma vez o Vargas levou por tabela uma coisa que eu fiz, que ele não tinha nada a ver, e eu tive de ter com essa pessoa, pedir desculpa e libar o Vargas.
Como assim?
Porque como nós estamos muito juntos, depois as pessoas acham que o que um diz mata, o outro diz fola, e foi, pronto, foi a Inês a descarregar muita ironia, muito sarcasmo em cima de uma pessoa que partiu do princípio que eu estava ali ao lado dela a alimentar a fogueira, e que depois, quando me encontrou, foi tipo assim,
sem eu estar
tudo
lá, deu-lhe na cabeça.
Eu só disse assim: tu estás muito enganado.
Estás enganado. E depois ligou-me assim, nervosíssimo: que acreditas que eu encontrei aquela pessoa? E ela me disse isto, e eu: a culpa é minha, pera, eu vou já retificar isso. E liguei à pessoa em questão, pedi desculpa, e eu libei o Vargas, que ele não tinha nada a ver com isto, embora nós sejamos melhores amigos, ele não tinha mesmo nada a ver com isto. E engraçado que comecei a ter um bocadinho mais pudor, porque isto foi uma coisa que eu fiz pública num post. E comecei a ter mais. Fiquei com mais empatia, não só para essa pessoa, como para todas as pessoas a quem corto na casaca. E pronto.
Sim, mas isso é empatia e pudor, mas quando a coisa pode ser pública, quando a coisa é privada, somos mortais.
Mas não é uma coisa com que nós passemos atenção, não é
mas
uma
também
coisa
não,
que nós
não,
passamos
não,
muito
a nossa
tempo
amizade
a fazer.
Não vai por aí. De vez em quando, e tens alvos preferenciais, e é assim uma coisa ou outra, mas não faz parte sequer de 5%
do tempo. Perdemos muito mais tempo a falar sobre uma preocupação de um amigo em comum. Ou de nós próprios, ou de um namoro,
ou de um filho,
do que é cortar em alguém. O cortar em alguém é o que ele diz. É ali 5% de vez em quando, em algum momento de piada.
Aquela
viste
coisa...
aquele post do não sei quem, que vergonha,
cringe.
Vergonha alheia, não sei quê.
E
mostramos o post que é quem não viu, e tipo, há assim esse momento de escárnio, mas é muito rápido.
Olha, só para terminar, o que é um dia perfeito para estes dois amigos?
Ia bem.
Eu já disse, mas entre Cacela e a Rifana, e a varanda mágica e na Rifana,
sim,
é um deles. Mas
olha,
é um dia de verão com praia, vinho, ostras, queijo e crapô.
Sim. Eu acho que há uma coisa que eu tenho, como nós vamos a muitos sítios juntos e passamos fins de semana e férias, não sei o quê. Há um momento específico que eu ainda por cima, eu tenho imensas fotografias dos dois no carro. Há uma imagem que eu adoro, que é quando tu tiveste aquela carrinha, era da Ninfeta, não é?
A caminhonete da Ninfeta. É uma carrinha de pão de forma com cama.
Uhum. Pronto, e foi a primeira viagem que nós fizemos naquilo, e depois na ponte.
Quando eu comprei aquilo, e não sabia aquilo era uma urban dos anos 70. Tinha as mudanças aqui.
E depois
tipo,
ela
lá
não conseguia meter a mudança. E depois íamos assim na ponte assim, em segunda.
E ele a gozar comigo.
E há uma data, ou seja, há uma data de momentos na minha vida de felicidade que é. Já metei ela a conduzir. O meu carro, eu tenho um smartzinho, ela leva o outro. Que é olhar para o lado e estar a Inês a conduzir e a falar e ouvir
ai,
música.
Temos os booms.
Temos viagens.
Os booms
grandes,
também são muito importantes na nossa vida.
E temos
vida.
Um boom de dois em dois anos.
O que é o boom?
O boom é o festival.
O boom festival.
Contem-me tudo.
Ele ia acabar o episódio, mas ficou muito.
Não, se calhar
não, não,
agora.
Espera que esta parte é muito juicy. Contem-me.
Então, eu comecei a ir ao boom em.
Ah,
2000,
tu vais há mais anos do que eu.
Em 2004.
Uhum.
O meu primeiro boom. E a partir daí, sempre que aquilo para mim era tão utópico, que eu quis convencer todos os meus amigos que tinham pelo menos experimentar. Claro que aqueles que eu mais gosto não só experimentaram, como ficaram fãs de igual forma. Portanto, vamos religiosamente de dois em dois anos. Eu também vou ao Bing, que é o que acontece quando não acontece boom, na mesma idade, com
que
o meu filho, que é para famílias. Mais terapias, menos pistas de dança. E mais praia, é mais terapêutico, mais holístico, vá. Somos os dois grandes fãs do festival, não só pelas estruturas incríveis que aquilo tem, como a respeito pela natureza, que inclusive já ganhou vários prémios pela sua sustentabilidade, como o cuidado pelo line-up, pelas pessoas que organizam aquilo já passaram a ser nossas amigas também. Uhum. E é um sítio onde de facto somos mesmo muito, muito, muito felizes.
Há uma coisa que, por exemplo, quando tu tens uma pessoa que tu dizes que és muito amiga e aí tem aquelas coisas, aqueles cheques todos, né? Ah, esta pessoa é para isto, esta pessoa é para aquilo. A Inês é das amigas que eu tenho que dar para tudo. Nós tanto podemos ficar aquelas 3 horas ali no Alentejo, assim a ler, entre meio a dormir, meio a ler, meio lareira e tal, como gostamos muito de sair à noite, gostamos muito de festivais de música, gostamos muito de nos divertirmos.
E o que acontece no boom fica no boom?
Claro. Eu, por mim, até proibi os telemóveis no boom, que também é um novo fenómeno.
Por isso que não havia.
Imenso.
Agora, tipo, as pessoas fazem assim.
Devia ser proibido filmarem no boom.
Mas porquê?
Porque sim, porque é suposto ser um local de liberdade.
É muito
em
diferente.
Estar preocupado.
É outra coisa.
Não te esqueças que nós somos conhecidos, não é? Tipo, eu no primeiro ano em que começou a haver telemóveis no boom, ou mais telemóveis, porque aquilo na verdade não tens onde carregar, ou tens poucos sítios, ou não há rede. Portanto, quando levo o telefone é para saber se o meu filho está bem. Há uma hora ao fim do dia que ligo, está bem? Ótimo, desliga o telefone. Claro que gosto de tirar uma fotografia aqui ou ali, mas também tenho máquina fotográfica. Agora, aquela coisa, está na pista e estás a levar com o telemóvel a apontar para ti, não é agradável. Eu quero estar a dançar de olhos fechados. Nunca... E quando eu comecei a refilar com as pessoas que estavam comigo, estás lá, estás tu paranoica. Nesse boom, um mês depois do boom acontecer, havia um vídeo viral do João Botelho a dançar na pista. E eu assim, mas para quê? Para quê? E estava até num site estrangeiro. Sim. Que estavam mais a falar até da idade dele e da energia que ele tinha com aquela idade. Eu acho uma falta de respeito total. E o boom é exatamente o contrário disso. O boom é o respeito total pelo próximo. E a partir do momento em que estás a enfiar-lhe um telefone na tromba, não estás a respeitá-lo.
A quebrar ali uma... Aquilo é uma atmosfera. Imagina, tu entras, aquilo é um espaço de natureza gigante. E tens um lago e tens... Podes ficar acampado ou podes ficar... E basicamente aquilo são... É uma sociedade onde tu durante uma semana estás num sítio onde não há carros, onde não há motas, onde não há nada, acordas, sais da tua tenda, vais dar um mergulho.
Onde não há plástico, onde não há logotipos.
Depois, do ponto de vista ambiental, é um festival bastante sustentável, mas que tens uma vida diferente, mas completamente diferente. Ou seja, tu acordas, tomas um pequeno almoço e vais dançar. E depois vais dar outro mergulho e depois vais ter que não sei quem está do outro lado.
E no faz meio uma massagem, tudo, depois faz uma aula de yoga.
Imagina, isto foi assim durante muito tempo, quase de uma forma sem ter nenhum momento esquisito. Imagina, num momento, e isso daí marcou um bocado. Eu estava a fazer uma novela na altura, portanto aquilo estava mais na cabeça das pessoas. E estava numa das pistas do boom, que era o nosso safe place para tudo, para nos divertirmos, para estar completamente à vontade, onde conheces não sei quantos amigos. Então ela assim: ia meu, posso tirar uma foto contigo? E que de repente tu ficas assim: ai, não. Não é
não
que eu não estava
com...
a fazer nada de
não,
mal.
Não, claro,
não tem a ver
assim,
com drogas nem com álcool.
Não, claro.
Tem a ver com...
Tu estavas a dançar, a ver um DJ, tipo, são 3 da tarde.
Eu nunca perguntei isto, mas agora, qual de vocês é mais engraçado com um copo a mais?
Os dois, não sei.
Nós somos muito parvos.
Eu sou mais desbocada.
Sim.
Ele fica muito cómico. Ele fica muito cómico. Mais silencioso, mas cómico. Fica que faz umas caras muito engraçadas. Eu sou mais desbocada. Sou mais daquela a dizer coisas que fica toda a gente assim: para, não digas isso. E já tive pedido desculpa várias vezes por coisas que disse.
Graças a Deus.
Com um copinho a mais.
E pergunto: tu achas que eu devo pedir desculpa? Eu disse mesmo assim: sim, foi
lindo. Não tens ideia que a Inês está sempre a pedir desculpa?
Um bocado, porque a Inês, vou-te só explicar uma coisa. A Inês, esta coisa dos amigos, e se há pessoa que eu conheço que é devota na prestação de serviço ao amigo, é a Inês. E a Inês tem 15 mil melhores amigos e ela tem muita preocupação genuína por, imagina, se tu fazes uma festa, se a tua mulher lança uma marca, se o outro faz não sei o quê, se o miúdo tem não sei, ela tenta ir a todos, estás a ver? E como a natureza dela é atender a toda a gente, porque tem um genuíno amor e interesse por muitas pessoas, mais do que se calhar nós ainda pode ter estes sentimentos bons para 15 mil pessoas, nós temos para 10. E por causa disso, como tem a sensação que não chega a todos, está sempre a pedir desculpas. Pronto.
Sim, isso é uma boa resposta. Mas estás a perguntar se eu estou sempre bêbada? Não. Só quase sempre.
Não está nada. Isto também é uma ideia.
Todas as pessoas que participaram neste podcast, mesmo aquelas que estão para o lado do vidro, apesar de ser depois do almoço, eu posso assegurar que está tudo controlado. Obrigado aos dois.
Obrigada, Pedro.
Saímos desta conversa em grande estilo, na scooter Seat Mó, bateria portátil para carregar em qualquer lado, e agora uma campanha do outro mundo para conhecer em seat.pt. Scooter 100% elétrica, Seat Mó.
Este é um podcast Rádio Comercial.